Café com Velocidade.
E agora a gente vai falar de GP2, que também começou a sua temporada nesse final de semana, né? A parte asiática da categoria tem toda uma disputa aí. Foram correr na Malásia e olha, acho que essas provas foram até que tranquilas, pelo que eu tenho de lembrança da GP2 e do que eu... Nessa pista da Malásia, acho que temos aí alguns estreantes, né? Muitos pilotos que mudaram de equipe, enfim, a categoria deu uma boa remexida do ano passado para cá, então acredito que os pilotos se comportaram nesse primeiro momento, pelo menos, claro que a gente teve acidentes, como é tradicional já da categoria, mas foi uma estreia aí, na minha opinião, bem light, assim. Já vou passar para você, Raposo, a gente... Pode detalhar, né, melhor a cobertura da primeira prova, que é a longa, e da segunda, que é a mais rápida, a mais curta. Mas já dei aqui até minha opinião geral da categoria antes mesmo de começar a discussão.
É, eu acho que a GP2 está ficando... E talvez o Fábio Campos vai odiar esse meu comentário, mas está ficando um pouco...
Ele sempre antevê as minhas opiniões, eu fico impressionado.
A GP2 talvez seja chegando a um nível de maturidade onde aquela briga constante tinha muito mais a ver com alguns pilotos que não mediam muito as consequências das coisas e tudo. E agora não, parece que estão... as suas exceções, obviamente, teve seus acidentes lá atrás. Mas a galerinha ali da frente tá andando direitinho, sabe? Tá chegando um pessoal mais preparado, parece, a impressão que eu tenho. Vamos falar da primeira corrida primeiro, né? Depois a gente foca na segunda, pra gente até deixar aí manter uma ordem correta pro nosso ouvinte entender. Mas a primeira corrida eu achei ela muito boa até a parada dos pits. E ela morreu um pouquinho depois dessas paradas, os carros acabaram se distanciando aí na pista. E só no finalzinho, nas últimas voltas realmente, é que a gente foi ter briga pela... Até briga envolvendo aí a liderança da corrida. Fiquei satisfeito pelo que eu vi, sim. Eu acho assim, os pilotos, os nomes estão aí bem claros pra gente saber quem são, o que se deve esperar dessa temporada. São pilotos, ao meu ver, pilotos bons, que se o ano que vem chegarem, sei lá, conquistar o título, chegarem à Fórmula 1, vai chegar gente boa na Fórmula 1, se for um desses pilotos aí que a gente sabe, que a gente vai enumerar daqui a pouco. Mas antes de a gente falar mais, eu queria saber a sua opinião do Fábio também, se realmente ele ficou triste aí com a... Deu falar que a categoria está ficando mais madura e, por isso, menos agradável de se assistir.
Você tem uma visão minha, você é pessimista quanto a mim, você acha que eu sou um verdadeiro mal-humorado, e é por isso que os ouvintes vão nessa tendência, porque eles têm razão, né? Eles escutam mais você do que eu, e nisso eles estão certos. Mas não me jogue nessa de malvado. Eu não odeio nada, não detesto nada, eu sou um verdadeiro bem-humorado. Mas eu sou tão bem humorado que sou, que eu até discordo de vocês um pouco. Eu saí satisfeito com o começo da GP2. Claro, não foi o super espetáculo que a GP2 pode fazer, mas eu gostei. Poxa, achei aquela briga do na primeira prova do Colette com o Laimer, enfim, várias tentativas ali na última curva, no hairpin final, contornando ali, fazia reta já com traçado sempre diferente para deixar a parte de fora pro Lime. Eu achei legal a briga, achei o Bird caiu lá pra trás, tentou se recuperar, até o Lime na segunda corrida, que nós vamos entrar depois, também veio pra fazer uma prova de recuperação legal, teve ultrapassagens, eu gostei, eu tenho uma sensação um pouquinho diferente, pode ser um otimismo meu da minha parte, pode ser saudade da GP2, né? Embora eu esteja até preocupado que a Bárbara falou de mudanças na GP2, falou de pilotos mudando de equipe, o que me deixou mais triste foi ver equipes mudando de equipe, né? Que eu fui
Nossa,
pego,
posso já te cortar?
Corte, por favor.
O que é Russian Time e como é que é? Venezuela, sei lá o que. Meu, o que é isso na GP2?
É, a Venezuela GP Lazarus, ela já estava lá. No ano passado, mas você tem razão. O problema não é elas entrarem, mais equipes é sempre bem-vindo, embora mais do que 26 carros. talvez a gente esteja pedindo demais, mas a gente tem que pedir demais mesmo. Nós somos, eu repito, os grandes interessados do espetáculo. Né? O espetáculo tem que agradar é a nós, mas se pedir mais de 26 carros, né, 13 equipes é demais. O que me deixa triste é ver essas equipes entrando no lugar de grandes equipes, equipes com história, equipes com anos de Fórmula 3000, de desenvolvimento de pilotos, de donos de equipe, que a gente sabe quem são, que conhecem automobilismo, que ajudaram vários pilotos a se desenvolver. Então, o pior da Venezuela GP Lazarus não é a própria Venezuela GP Lazarus, ela tem entrado no lugar da Supernova, pô, a tradicionalíssima equipe Supernova da Fórmula 3000, fez aquela parceria com uma equipe patrocinada pela Petrobras, ficou ali com uma carinha de equipe brasileira, não era essencialmente uma equipe brasileira, mas a Fórmula 3000, a Petrobras Júnior, hoje para quem não tem nada, aquilo era uma caixa forte do time Patinhas. Então ver a Supernova embora para dar lugar a essa equipe é triste, e pior ainda a Russian Time, né, que entra no lugar da iSport, uma das equipes campeãs da GP2, né, com o Timo Glock, tradicionalíssimas, a equipe do Paul Jackson, né, que é uma pessoa também famosa no mundo, no universo do automobilismo. Então ver essas equipes indo embora é triste, ao mesmo tempo que é legal ver a ART voltar, né, a ART voltar até um pouquinho às origens, na sua pintura original lá de tempos de... ainda era a ASM, né, que revelou Lewis Hamilton para o automobilismo, ela voltar um pouquinho às origens, é legal, mas é uma pena ver equipes indo embora e dando lugar a outras, que MP Motorsport, enfim, equipes que não barro a Campos, agora é a barro a Dax, enfim, então é uma pena, a GP2 em termos de equipe está numa decadência muito grande, em termos de equipe, em termos de piloto, vamos ter um ano inteiro aí para chegar numa conclusão, tem uma safrinha legal, né? Não, já teve mais de bons pilotos no mesmo grid, mas, poxa, tem gente aí que a gente tira... né, Thiago? Algumas boas conclusões. Você já provavelmente já conhecia, campeão ele da GP3, mas eu fiquei muito impressionado com esse Evans, né? Mitch Evans, o neozelandês.
Eu conheço o Evans, na verdade, desde o Toyota Racing Series, ele foi campeão em 2009, se não me engano, em 2010 também, que é um torneio que tem lá na Nova Zelândia e tal, no começo do ano.
É um baita piloto.
Ele já me impressionou desde essa época.
Você nunca citou ele aqui, então é uma pena. Você deveria ter citado, tá? Falha pra você.
Ah, já citou sim.
Já citei o Mitch Evans. Mas, só relatando rapidamente, ele me decepcionou um pouco no final da GP3 ano passado. Ele tinha uma folga muito boa, mas ele parece que, sob pressão, ele tem que aprender ainda quando ele tá sob pressão. Ele quase jogou o título fora pelo Daniel Abbott, que é um piloto muito bom também, o alemão, mas que não teve a sorte do Evans de pegar uma equipe tão boa assim de cara, chegou até a abandonar a corrida e tal, mas o Daniel
Abbott... Pra RT, não pode reclamar de equipe.
Mas o Daniel Abbott é outro nome aí pra ficar de olho, um piloto bom também. Mas o Evans com certeza tá nesses nomes aí, vamos já enumerar os nomes aí, o Evans você falou, diria o Calado, o Colette, o Nars... e o Leimer.
Esse Fábio Leimer é demais, né? Esse aí talvez seja o nome pro futuro mesmo, né? Na Fórmula 1.
Acho que é nome, hein? Fábio Leimer.
Inclusive ele já ganhou lá da minha frente. Eu tenho uma relação especial com ele lá em Barcelona. Corrida quando eu lá estava. Então é um daqueles que você acaba marcando ali o fator meio emocional, que faz parte, né? Quando é uma situação extra, fora do comum, você acaba meio na brincadeira, ficando ligado no piloto. Então mas é assim, tanto na Rapax, ele era da Racing Engineering, foi pra Rapax, agora volta pra Racing Engineering. É um piloto que tá sempre na frente, né? O Felipe Nasser é um, também, não sei se a gente já pode entrar nele, muito bom começo, pode ter, poxa, finalzinho ali da segunda corrida, né? Podia ter ido para cima. A gente nunca sabe a condição que o piloto tá passando dentro do carro, mas enfim, eu tô falando, tô filosofando. Mas é um começo forte, sim. Ele ficou muito bravo no treino de. No qualify, melhor dizendo, no treino não, mas no qualify, quando ele deu uma erradinha na última curva e ele perde por 8 milésimos a pole. Né, e largou em terceiro, né? O segundo tava 4 milésimos da pole. E ele dá ali um meio que um soco no volante, ele. Ficou assim, bem chateado com ele mesmo, que ele podia ter largado na pole. Poxa, 8 milésimos não é absolutamente nada. E colocar 3 carros em 8 milésimos é uma perspectiva boa também para esse ano da GP2. Mas enfim, é mais um nome forte também. Eu acho que esses aí que o Thiago citou, não preciso nem citar mais. Eu gostei desse americano também, esse Daly, né? Connor Daly. Essa equipe também eu não sei de onde veio.
O Connor Daly também é outro piloto que fez lá GP3 ano passado e correu muito bem. É um bom piloto, tem vitórias no currículo, é outro pra ficar de nome. Mas o Daly eu acho que não chega pra esse ano pra briga, não.
Talvez ainda um aprendizado, né? Sim. Uma equipe não tão...
Quem eu espero ainda nessa, não pra briga pelo campeonato, mas pra incomodar os grandes, é o Sam Bird e o Marcus Ericsson esse ano também.
O Ericsson tá com um peso muito grande, né, Thiago? Porque ele não pode não ganhar o campeonato. Né? E é bom que ele não ganhe. Eu já digo isso, embora ele tenha na Bélgica o ano passado, impressionante, porque se tinha um piloto da GP2 que tinha uma torcida organizada mesmo, com bandeira da Suécia, camisa e fantasia, era o Ericsson. Né? Suecos muito, muito, como gostam muito de automobilismo, tem uma torcida forte por ele. Mas ele tá com uma pressão enorme nas costas e eu acho que ele não vai conseguir responder a essa pressão, porque ele cai no carro bicampeão. Então para ele é ganhar ou ganhar, se ele não ganhar, quem perdeu foi ele. Mas a segunda prova dele foi fortíssima, ele veio de trás e veio ganhando muitas posições e mostrou que se ele emplacar um bom treino, pode ficar difícil ganhar a corrida dele. O outro que você citou antes dele, você falou o Bird. O Bird é fortíssimo, esse talvez seja o melhor piloto do grid, em termos, talvez não de talento, mas até somando a experiência, né, o know-how que tem, né, piloto reserva da Mercedes. Então é também outro bom. A GP2 vai ser boa, eu tô otimista nesse ano. A GP2 vai trazer boas corridas, tem bons pilotos, a safra é melhor do que a do ano passado, na minha visão. Então tô esperando bastante aí desse ano de GP2.
Eu só ia dizer que eu fiquei de olho justamente nesses pilotos todos que vocês citaram, em especial o Mitch Evans e o Daniel Abt. E obrigado, Thiago Raposo, viu, por todos esses anos que a gente acompanhou categorias rapidinhas aqui, que é por isso que a gente sabe o nome de todos esses caras.
É verdade.
Não, e já que você deixou, vou até antecipar o meu comentário lá do final do programa, que começou nesse final de semana a Fórmula 3 europeia, que é uma Fórmula 3 toda remodelada, que acabou, de certa forma, minando a Fórmula 3 inglesa, que era super tradicional, e que agora...
Guarde pro fim.
E que agora virou um torneio. Eu vou guardar pro fim.
Segura, ouvinte, você vai saber uma categoria nova que chegou aí, que promete
balançar o tempo da Fórmula 3. Com algumas dicas. Mas, voltando a essa primeira corrida, então, desses homens nós citamos, a matemática foi mais ou menos essa que o Campos falou. O Colette conseguiu largar bem, manteve a ponta. O Fabio Liber largou melhor ainda, que ele largou em quarto e pulou para segundo, e o Nair se manteve em terceiro. Ficou uma briga legal ali entre eles. O Nair chegou a perder, né, a terceira posição, mas se recuperou depois.
Não, e tem uma ultrapassagem na curva 4 lá de novo, do calado sobre... acho que foi sobre o Nasser, me fugiu agora.
Foi em cima do Nasser.
Não, ele joga o carro de uma maneira... Olha, a ultrapassagem foi um primor. Para quem tem a oportunidade de ver ainda, vai assistir a GP2... O modo como o calado joga é aquela ultrapassagem em que ele vem de trás e ele não quer saber se ele vai conseguir frear direito ou não. Foi demais, foi um movimento belíssimo do calado.
E aí no final o pneu do Colette acaba deixando ele na mão. O Fabio Laimer vem, faz a ultrapassagem, vence a corrida com o calado também fazendo a ultrapassagem em segundo. Colette em terceiro e o Nars em quarto. Então assim, são quatro nomes aí que realmente vão estar na briga, vai ser a temporada inteira. Esse ano promete demais a GP2. A GP2 passou por um ano, dois anos aí de uma certa queda na popularidade, no nível, o Pastor Maldonado sendo campeão e coisas assim. Mas esse ano promete.
Você vê, ouvinte, você veja bem, perdão do veja aí, ouvinte não vê nada, ouvinte escuta, mas você veja. Ele começou o comentário dele da GP2 dizendo de uma tristeza, de uma certa decadência. E olha só como as coisas mudam, né, ouvinte? Você
percebe. Eu não falei que eu tava triste, falei que eu gostei da corrida. Eu só acho que, tipo, que a Bárbara falou que não foi tão assim, eu acho que não foi tão disputado como era antes. Porque teve um amadurecimento, mas assim, a disputa que tinha antes era mais envolvida com acidente, né? Não teve aquela... Teve um ano aí que toda largada teve safety car, porque tinha acidente. E dessa vez, pelo menos, já passaram liso aí.
E tem boas ultrapassagens. Esse momento do calado, tem umas outras... Tem uma ou duas ultrapassagens também que... Essa memória tá me... Vou ter que começar a anotar isso, mas tem algumas boas ultrapassagens de quem... algumas, às vezes falha, sabe, Babi? Fica lembrando aqui.
E a minha, então, nunca funciona.
Você pode tudo, você é diferente.
Eu acho que, assim, a primeira corrida é isso, né? A gente pode passar pra segunda prova. A segunda corrida, grid invertido, todo mundo lembrando disso na GP2. E logo na largada aí, foi interessante... O Colette conseguiu, ele largou muito bem também, já foi pra cima, foi ganhar as primeiras posições. E ali ele dominou praticamente a corrida inteira. O Nars dava, parecia que ia chegar nele, começou a tirar a distância, terminou até muito colado, mas não chegou pra briga em si. Aquela coisa de chegar é uma coisa, passar é outra, ele se aproximou bastante. Ah, e o Evans, né, que conquistou o pódio aí. Se quiser até falar um pouquinho mais sobre o Evans ou Campos, não sei se você tem mais algum complemento, mas realmente foi um começo, um início brilhante do piloto.
Foi, ele correu, o narrador da TV inglesa até se informou que ele correu com uma intoxicação alimentar na primeira prova, que foi uma coisa que parece que atrapalhou, e o calor lá é muito forte, né? O chinês, o Martin Kua, não conseguiu, gostaram da pronúncia? Não conseguiu nem correr a segunda prova, teve uma indisposição também, enfim. Poxa, eu penso um dia ir à Malásia para assistir a Fórmula 1, eu penso mesmo, mas o que deve se comer nesses lugares, né, deve ser uma coisa muito diferente, né? E vários pilotos tiveram esse problema, o Mitch Evans foi um deles, no domingo já bem melhor, ele conseguiu fazer um pódio, me pareceu um piloto rápido, não vi erros, uma corrida só, né, um final de semana só, é realmente muito pouco, mas me deu uma boa impressão. Mas para se dizer isso que eu disse agora, né, de segurança, de constância, Fábio, espera mais um pouquinho aí, tá? Não é o Fábio Leimer, não, é o Fábio Campos mesmo, espera mais um pouquinho. Então ele foi muito bem, o Nasser ensaiou, né, no finalzinho da prova ali com o Colette. Ele até disse, né, no pódio, eu poupei pneus durante a prova, achando que ia para frente no finalzinho, mas acabei não conseguindo. Mas foi bom, um quarto e um segundo, né, é muito bom, sem dúvida nenhuma, um bom começo do Felipe Nasser. E é isso.
Talvez faltou, não sei se de repente não faltou um pouquinho de agressividade dele, mas também o piloto precisa ser cerebral e parece que ele tá bem focado com isso, da constância e tal, se não dá. E não sei se de repente se ele tivesse forçado um pouco mais, se ele não tinha chegado no Colette 2-3 voltas antes e tinha rolado uma briga pela vitória e tal. E não sei até que ponto ele ponderou se valia a pena ou não. Segunda colocação tá ótimo, calado já bateu, tá fora e não vai pontuar.
Aliás, que batida, né?
Exatamente.
Que batida, né? Deu muita sorte ali, porque o jeito que ele veio, a câmera no carro dele, né, no momento ao vivo, foi passou, cortou a curva e só não acertou no meio. Por sorte, acabou pegando dois carros de raspão.
Exatamente, foi até uma barbeiragem do calado, eu achei. O calado é conhecido por isso, né? Não vamos esquecer que o ano passado ele era rookie, começou muito bem e terminou lá na frente do campeonato, mas teve alguns acidentes que ele se envolveu assim, que às vezes era desnecessário.
E olha, mas é o mais talentoso de
todos. Então, eu tô entrando em contradição, né? De repente eu tô perguntando se não vale a
pena. Não.
Eu me pergunto se não vale a pena o Nars ser mais agressivo, e eu reclamo um pouco se
o calado. Tô agressivo. Você ouvinte, você conhece Thiago Raposo a cada um desses 253 cafés com velocidade?
É, por aí. Acho que tem que chegar na medida certa, né? Você não pode nem sempre querer ser só o Gil de Ferran, que não vou atacar, o que vale é chegar aqui na frente de todas as corridas, e nem vale ser não exemplo aí de agressividade.
Vettel!
Grosjean!
O Hamilton no começo! Né? O Grosjean tá calmo,
Hamilton no começo é um bom exemplo. Acho que vale a pena dosar ali, porque existem pontos que você precisa aceitar. Eu acho que o calado acaba passando um pouquinho. Sei lá, a ultrapassagem em cima do Nars, que você falou que foi maravilhosa na curva 4, na corrida 1.
Quase beirou. Eu senti uma ironia aí, mas tudo bem.
Quase beirou o abandono dos dois, né? Porque o Nars tá fora da pista, porque tá o choque. Então, assim, não precisa ser um calado que às vezes perde pontos preciosos e que podem fazer falta no fim, mas não precisa ser um... Não vou falar Nars como exemplo, não. Vou voltar o Gil de Ferran pra não ser...
Saia do muro, Thiago! Apoie os pilotos agressivos que dão espetáculo, não fique no muro.
Mas não adianta você dar espetáculo e não chegar a lugar nenhum.
Não, mas o calado, vamos ser justos, na maioria das corridas ele vai muito bem, o erro, ele não é tão constante em errar assim.
É, vamos. Eu não vou torcer pra ele bater no ano, até o final do ano, pra eu falar, eu te disse. Eu não gosto desse Eu Te Disse, mas vamos...
Adoro, ele gosta, gente. Ele adora esse Eu Te Disse, vocês não sabem como. Vamos começar. Ele me manda mensagens do outro lado do mundo pra dizer Eu Te Disse.
Vamos começar a avaliar.
Só rapidinho antes de você... Quer dizer, desculpa, vocês vão falar mais da corrida?
Não, só ia passar aqui o... Ia passar um comentário aqui também.
Por favor, da GP2.
Do Leandro, que ele comentou de Fórmula 1, da Indy, de GP2. Então a gente vai lendo aos pouquinhos nos blocos. Ele disse que o Nas merecia uma vitória, mas foi muito bem e colheu bons resultados. Não concordei com a punição ao calado, ele quebrou asa e perdeu o controle, assim como o Alonso. Então aí tá registrado.
Mas ele quebrou asa de um jeito diferente, né? Um pouquinho diferente do Alonso. Né? Foi, jogou o carro e ali bateu a asa no outro carro. Mas enfim, não é o Alonso, foi aquele, foi bem mais lento ali na saidinha de curva, com a pista úmida. Mas desculpa, Bárbara, interrompi.
Não, imagina, era só esse comentário mesmo e bacana a sua colocação.
Eu só queria, para encerrar a GP2, dizer quem foi o piloto que mais me impressionou no final de semana inteiro. Eu vou dizer pro Thiago Raposo tentar adivinhar, porque ele não vai conseguir adivinhar. Quer chutar, Thiago? Quem foi o piloto da GP2 que mais me impressionou? Pra mim, teve a melhor performance do fim de semana?
Tô pensando aqui. Pensando e olhando a lista de resultados aqui. Quem mais?
Eu vou dizer, então. Se ele tá olhando a lista de resultados, ele já tá pegando. Ele tá pegando dicas. Pra mim, a melhor performance do final de semana da GP2 andou mais do que o companheiro de equipe dele. Né, que nós já estamos falando aqui, que é do brasileiro Felipe Nasser, para mim foi o Jonathan Palmer. Para mim foi o piloto mais forte do final de semana, duas corridas começando com problemas, vindo de trás, mantendo um excelente ritmo, fazendo belas ultrapassagens. Uma das que eu falei que eu esqueci é dele no final da reta dos boxes, da reta principal, ele fez uma bela ultrapassagem, não vou me lembrar por quem, em cima de quem. Então, para mim, o melhor desempenho desse começo de temporada é alguém que vem para o título, porque para mim ele foi melhor até do que o Felipe Nasser, em termos de desempenho de pista, é o Jonathan Palmer. Fiquem de olho, seria o meu destaque final no programa de hoje, não fosse um rapaz da Indy lá. Enfim, já acabei me antecipando aqui. Mas o Palmer é um nome, viu? Ele veio muito, mostra que a Carlin, né, aí uma das que ainda resistem das tradicionais, né, até porque chegou agora na GP2, estava afastada, mas é um nome para se olhar. A equipe está forte e o Jonathan Palmer, para mim, é nome para brigar pelo título, hein? Anotem que eu estou dizendo isso.
Eu confesso que não prestei atenção nele, e não acho que é nome pro título, e acho que você tá...
Vai ser, pode anotar.
Beleza, então é isso, resultados finais aí da GP2 nas duas corridas, Leimer, Calado e Colette é o pódio da primeira corrida, Colette, Nas e Evans é o pódio aí da segunda corrida, a classificação do campeonato, a gente tem o... Colette na liderança com 36 pontos, seguido do Leimer com 25, o Nas 24 e o Calado 18, um prejuízo até não tão grande assim pro Calado, para quem não pontuou. É porque a corrida 2 marca assim menos pontos, né? Então com a segunda colocação dele na primeira, ele ficou bem na fita. E a próxima prova também, agora só no Bahrein, né? 19 e 21 de abril. Vocês devem ter sentido a falta do Thiago Rosa aqui no programa, que ele acabou, não deu para acompanhar a GP2, ele é um absurdo. Preferiu ficar de fora. E é um já posso.
Me ausentei mesmo. Me ausentei.
E posso já adiantar que ele não vai assistir a próxima.
Eu deixo claro aqui a minha opinião.
Eu posso adiantar que ele não vai assistir a próxima, que ele é no Bahrein, ele é um cara muito politizado aqui
no programa. Ah, é o Bahrein. É verdade. O Bahrein continua com problemas políticos. Eu quero ver se ele vai manter aquilo que ele não fez no ano passado, que é não assistir nem a Fórmula 1. E nem a
GP2. Só explicando pro ouvinte que chegou depois, ano passado, antes da Fórmula 1 no Bahrein, ele fez um discurso politizado aqui, porque é a minha forma de protesto, porque eu
não vou assistir.
Não vou assistir a corrida, porque o povo do Bahrein tá sofrendo, não sei o que lá, e a Fórmula 1 fez aquele discurso lindo.
Eu disse na hora, né, Thiago? Você se lembra, Bárbara é testemunha. Eu disse, sim. Você vai assistir. E... Continua, Thiago.
E aí, na semana seguinte, ele... não aguentei, assisti.
Cara deslavada. Ouvinte, é bom que você saiba muito bem, né, as pessoas a quem você ouve, tá? Diga-me quem ouve e eu te direi quem é.
Vamos passar pra Indy, que é melhor, vai. E nesse final de semana tivemos a abertura de mais um campeonato importante, dentre muitos desse mundo do automobilismo, que é a Fórmula Indy lá na cidade de St. Petersburg, na Rússia, não, quer dizer, na Flórida mesmo, tá? E brasileiros na pista andando muito bem no início da temporada, não é isso mesmo, Bárbara?
É isso mesmo, né? Tirando a Bia, os brasileiros andaram bem na corrida, né? Eu acho, assim, né, já dando um pouquinho de opinião, eu tô começando, assim, não sei, acho que a Bia não... É, a questionar o que, que a Bia tá fazendo na Indy, porque ela não consegue se encontrar na categoria, ela já nem consegue mais patrocínio pra temporada inteira, e aí, na primeira prova já dá problemas, e no ano passado foi a mesma situação. Mas vejam bem, eu não tenho nada contra a Bia, eu gosto bastante dela, queria muito que ela fosse muito bem na Indy, assim, mandasse ver nos resultados, mas é um caso assim que, se é uma vez na corrida a gente acredita, se são duas vezes tudo bem, agora todas as vezes praticamente ela tem problemas e abandona, então é complicado mesmo. Mas em relação ao Hélio e o Tony, os dois foram muito bem. Eu só fiquei um pouco chateada que o Tony conseguiu passar a semana no final da corrida, porque eu tava torcendo pra ela.
Mas que absurdo isso.
Por que é absurdo?
Eu quero saber, por que é absurdo, Campos? E aproveita e fala
sexismo. Você torcer pra Simone da Silvestre.
Eu defendo minha classe feminina.
O antipatriotismo eu até aplaudo. Mas o sexismo, eu não acredito que você torceu pra... Ela é uma piloto... É uma piloto muito boa, sem dúvida nenhuma. Andou muito bem, né? Deu uma perspectiva de um ano muito forte que ela vai ter. Ela já tinha dado uma impressão boa 2 anos atrás, não no ano passado. Mas Não. Vamos ver.
Mas eu fiquei feliz também pela vitória do Hinchcliffe, porque foi uma coisa diferente que aconteceu. E se a Simona tivesse encerrado aí em terceira, ela iria pro pódio pela primeira vez. Também seria uma coisa legal. Só isso mesmo.
Sem dúvida. E você, Thiago Raposo, aproveita e fala alguma coisa nesse momento que todo mundo tá abrindo o coraçãozinho.
Gostou da Indy, Thiago? Você não gosta das corridas de rua, não é isso?
Ele não gosta da Indy.
Não. É isso. Eu não gosto do que ela se virou, assim. Se ela tirar, sei lá, 5 corridas de rua e colocar 5 ovais, eu te garanto que eu vou voltar a ser, assim, um fã dessa categoria. Eu acho que falta corrida quando esse carrão tá em rua. Qualquer coisa, sabe, sobra no pneu, sobra no muro. Assim, a dinâmica da corrida eu acho muito ruim nesse tipo de pista. Realmente, sabe, não sou muito fã. A Bia, eu também, sabe, não sei se não passou o tempo, esse tempo dela fora e tudo. Lá atrás, vamos ver o que vem pro Brasil. De repente, correndo em casa, ela consegue algo melhor. O Hélio, sabe... Eu fiz essa pergunta no Twitter e conversando aí com o Xará Thiago Alves do Fox Sport. Por que que é que os fãs, e são os mesmos às vezes, a mesma pessoa, o fã da Fórmula Indy e da Fórmula 1, ele é tão intolerante com o erro do brasileiro na Fórmula 1 e tão passar a mão na cabeça dos erros dos pilotos na Fórmula Indy?
Você tá falando isso por causa do erro
de Felipe Massa. Se é o Felipe Massa liderando o GP e numa relargada ele erra uma freada, perde a vitória, nossa, que o Brasil está órfão de pilotos. Esse bosta desse Massa, não sei o que lá.
Que isso?
Não, é o que a gente lê, né? Quando o Massa comete o erro. Aí passa 4, 5 horas e vem a corrida da Indy. E aí o Hélio comete o mesmo erro. Ai, Helinho, nossa, que pena e tal. Vamos que eu ainda acredito em você, acelera e tal. Aí termina em segundo. Ah, parabéns, foi um ótimo resultado. Pena que não deu, mas na próxima dá. Primeiro eu não entendo essa mudança de postura da mesma pessoa. Às vezes a mesma pessoa trata assim diferente. E são várias coisas assim que me desagradam realmente na Fórmula Indy. Vamos conversar a hora que chegar as 500 milhas de Anápolis, a hora que chegar os ovais, aí vocês vão ver os meus comentários.
Vocês me chamam.
Vocês me chamam.
Ele disse assim, vocês me chamam.
É, eu vou abandonar aqui, daqui a uns meses eu volto, né?
Tá bom, a transparência é o lema que tem que reinar nesse programa. Deixa eu dar uns pitacos aqui. Primeiro Bia, vamos lá. O que mais me preocupa na Bia não é nem o abandono, como citou a Bárbara, é o ritmo. Eu não vê ritmo na Bia, ela parece um peixe fora d'água. Fosse a Milka, Duno, ia estar todo mundo, olha lá, que ela voltou aquela mulher que só anda atrás. E a Bia é praticamente isso, é uma mulher que só anda atrás, independente da mulher. A gente tava brincando aqui de mulher, homem, mas não é, a questão não é essa, a questão é independente do carro, né, que tem sempre a mesma cor, mesmo patrocínio, mas independente da equipe, que já são várias, ela tá sempre andando lá no final do pelotão. Então a questão é ver se ela realmente aguenta o tranco de um carro de Fórmula Indy, e eu tô falando aguenta o tranco é no sentido literal mesmo, se ela realmente tem condição física de guiar o carro, não sei. Em oval isso é diferente, isso é atenuado, mas em circuito de rua até a própria Danica deu declarações uma vez de que tinha uma certa dificuldade, o carro é muito pesado mesmo, e eu não sei se o trabalho físico dela, não posso aqui também condenar algo que eu não conheço, mas também questiono, como citou a Bárbara. O Hélio Castro Neves, existem dois momentos, né? Um alto e um baixo. Tudo bem, cita-se o erro na freada dele, que ele perdeu a prova, mas eu fiquei com uma imagem da ultrapassagem por fora no Willpower sensacional. Achei belíssima a ultrapassagem dele por fora naquela relargada no Willpower. Só que, né, o que teve mais peso foi o segundo, né? Não que ele não deva ser analisado, deve. Mas o Hélio Castro Neves é isso, né? Um bom ganhador de corridas. Nada mais do que isso.
Então, título, nem pensar.
Não, pra mim, na minha, ficarei totalmente feliz se ele conseguir. Ele já chegou até no final de campeonato brigando pelo título, sim, alguns anos atrás, mas Frankie foi campeão em cima dele, se eu não me engano, mas não vejo ele brigando pelo título, porque constância, ele vai sempre bem em São Petersburgo, entendeu? Ganhou lá 3 vezes, ainda ele não fez nada que me faça mudar de opinião. O problema dele é o corrida, ele não consegue manter tá sempre entre os primeiros, não consegue, tem falhas claras em acerto de carro, muitas vezes procurar o acerto do Willpower, isso é divulgado, então não vejo ele brigando pelo título não, mas tomara que eu esteja errado, vai ser bom demais ver o Hélio brigando pelo título, mesmo que não ganhe, mas se for até lá na frente, com chance.
Está protegendo o Helinho, o Fábio Santos não, brincadeira.
Não estou protegendo, não, estou criticando, eu acabei de fazer uma crítica.
Estou brincando porque, né, o Thiago Raposo falou que na Fórmula 1 criticamos demais, e, né, algumas pessoas fazem isso, eu só mencionei dessa maneira. Bom, deixa eu aproveitar e colocar alguns pontos que vocês comentaram, a minha visão pelo menos. A Bia, temos que lembrar que ela está numa equipe pior que ela esteve nas últimas vezes que ela andou na Indy, né? Ela tinha um equipamento melhor no... em um momento chegou a andar com o equipamento da Andretti, que é o carro campeão e que ganhou essa primeira prova. Então, tá numa equipe Dale Coyne que em algumas etapas tem um bom acerto, mas nas outras normalmente anda no fundo do botão. Então, não há muito o que esperar dela e não há uma visão, assim, uma prospecção de um futuro bom. Vejo que ela pode ter perdido o timing, coisa que a Simona não perdeu e fez uma grande prova. Mas ainda eu me preocupo, porque as notícias que vêm de lá no final da corrida são sempre que a Simona está muito cansada, que ela enfim, se sente desgastada demais e isso atrapalha, né, o desempenho dela. Então, como competir de igual para igual com os homens nesse sentido? É difícil, para uma mulher é realmente difícil, é complicado, ainda mais com esse carro que, por sinal, tem que criticar aqui logo de início. Não é possível que o carro que está no seu segundo ano tenha tanto problema elétrico, eletrônico, como apareceu, sabe, provas de alguns pilotos aí que estavam bem, como o Tristan Vautier, que é um excelente piloto, ele é muito, mas assim, ele é muito melhor que o Joseph Newgarden, quando subiu da Indy Lights, ele é muito melhor, ele é uma espécie, ele é, assim, O Felipe Nars é da Indy.
Qual a equipe dele, Rosa?
Ele tá numa estrutura pequena, né? Ele subiu. É, vou pegar aqui qual que é a equipe certinha, mas ele subiu esse ano.
Enquanto você pesquisa, eu vou deixar você pesquisar com calma aí, pra você não ter que fazer as coisas correndo e cair
atrapalhar.
Pra não ficar inventando o assunto enquanto pesquisa. Pesquisa com calma que eu vou fazer uma inserção aqui.
Uma adendo. Inserção?
É, eu vou fazer um adendo aqui enquanto você procura.
Eu já achei, se você demorar
não,
muito.
Não, agora você demorou demais. Insira, Thiago.
Não vai.
Outro estampado está na Schmidt Peterson Motorsport.
Ah, mas o que você ia falar, Raposo?
Agora fala que ficamos curiosos.
Não, é fora do assunto, eu falo no fim da Indy.
Meu Deus. Então, tá. Mas vamos então concluir, Rosa.
Então tá bom. O Tristan Vautier é muito bom piloto, ele vai dar trabalho, mas pô, você vê o cara sendo prejudicado por um problema elétrico, eletrônico, de um carro que tá indo pro seu segundo ano, que as equipes já deveriam conhecer melhor e já deveriam estar aptas e bem, estruturadas para evitar esse tipo de problema, é algo estranho. E vale lembrar, isso é importante, que o ECO, que é o Engine Control Unit, que é o controlador, é o, vamos dizer, o cérebro do motor de um carro de corrida, ele é desenvolvido pela McLaren. E é o mesmo sistema que deu problema lá na Red Bull, na primeira etapa da Fórmula 1. Então, assim, é de se pensar no trabalho que a McLaren, a divisão da McLaren que desenvolve esse produto, está fazendo com esse equipamento. Porque se na Fórmula 1, na Fórmula Indy e também na NASCAR, só que na NASCAR a incidência é menor, tem tido tantos problemas, é de se pensar essa parceria e talvez começar a procurar uma outra empresa que faça essa eco de maneira melhor. Mas enfim, pode falar,
Fábio. Não, desculpa, eu achei que você já tinha terminado.
Não, mas enfim, eu só ia completar que, diferente até do Raposo, não que achei uma excelente prova, mas achei o ritmo dessa prova bom, dentro daquilo que St. Petersburg permite, que é uma pista curta, de rua, como a maioria das pistas da Fórmula Indy, e que, no final das contas, não permitem tantas ultrapassagens, até que essa prova foi bem agradável. Não foi a melhor de todas, mas foi bem agradável.
Eu também gostei.
Também gostei. Eu acho que também é difícil a gente não comparar, né? Depois que eu acabei de ver a prova, eu pensei, poxa, porque eu tinha assistido a Fórmula 1 há alguns instantes antes, né? É tão difícil de eu comparar, porque a gente vem de uma coisa tão elétrica. O final de semana tava elétrico, né? Com tudo que tava acontecendo, e a da Indy, né, foi mais normal, entre aspas. Mas não, também não achei uma prova ruim, não. Né, os 10 vezes de 10 segundos de push to pass que tem na categoria, por mais que eu discorde, eles não tiveram nenhuma influência, como a Malásia, cheio de ultrapassagem, cheio de passagem que teve na Malásia. Na Indy teve ultrapassagem, né, não chegou a ser nada escandaloso. Então acho que acabou contribuindo, ajudando em alguns momentos, relargadas, enfim, ajudando alguns pilotos. Não estou dizendo a coisa como um todo em si. Mas teve coisa boa. Esse francês aí, eu vou falar uma coisa para vocês, eu fiquei muito impressionado. Durante a prova eu estava vendo e falando assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada, os caracteres devem estar errados, alguma coisa está acontecendo, porque estrear na Índia andando em quarto, e sem ser por estratégia, aquele negócio de ficar na pista, não, andando em quarto de maneira pura, legítima. Então eu fiquei muito, muito, muito impressionado mesmo. Para mim, um destaque, uma pena, né? Dois problemas mecânicos não, né? Dois problemas lamentáveis. O primeiro do Button, que também tirou dele um resultado na Fórmula 1 que ia ser ótimo para ele, e também esse, principalmente esse do francês, que ia começar bem, né, podia emplacar, quem sabe, até um pódio na sua estreia, veja que coisa. Então, enfim, pode ser chama, né, de fogo de palha, melhor dizendo, pode ser uma coisa da primeira corrida, mas me passou uma impressão incrível.
O Vautier, o Campos, vai lembrar que ele é atual campeão da Indy Lights e foi campeão também na Star Mazda. Então ele fez aquele caminho natural da Fórmula Indy depois dele fazer uma passagem discreta ali pelas categorias de base da Fórmula Renault na Europa. Então ele viu que talvez o caminho fosse esse e foi para a Indy, para enfim, um nível de uma categoria que talvez ele pudesse destacar, né? É, Babi, tem alguma coisa de tentor para a Fórmula Indy também?
Sim, o Leandro também comentou sobre a Indy e falou justamente da péssima corrida da Bia, elogiou a corrida do Hélio e do Tony. E olha só, Fábio Campos, ele concorda comigo, ele disse: juro que torci muito por uma vitória da Simona, mas ficou com um hint e também fiquei satisfeito. Grande voo do J.R. Wildebrand. Viu só, não sou a única que estava torcendo pela Simona, mas também fiquei feliz pelo hint. E J.R. Wildebrand, né, um caso eterno de amor com os muros.
O que falar de Wildebrand? Alguém quer falar alguma coisa?
Vamos ver se o Raposo quer. Sinto que o Raposo quer dizer alguma coisa.
É, eu ia falar aquele assunto que tinha surgido a oportunidade de novo do adendo, mas já passou, eu falo no fim novamente. Mas sobre o Wildebrand, é o Wildebrand que a gente conhece, assim, enquanto o Heathcliff foi pra frente, os dois chegaram mais ou menos juntos na categoria, né? E não é só por causa da vitória, o Heathcliff já tava andando um pouquinho até mais do que o Wildebrand. Ele segue com essas barbeiragens dele, essas encostado muro. Na bandeira amarela ali, eu achei que foi aquele momento, até deu uma xingada assim, ei, categoria, categoria, que...
Não precisa falar o seu xingamento, não precisa.
É, então, mas assim, ei, categoria que atrai tanta gente, que daqui a pouco todo mundo vai desligar a televisão, vai embora, e tem corrida boa começando por aí, e que ninguém nem dá bola, mas tudo bem.
Discordo.
Mas é isso, o Debrano cometeu uma barbeiragem. Pra quem não assistiu a corrida aí, o ouvinte, tava na bandeira amarela e eu acabei não pegando a explicação dele. Eu sei que ele atropelou o Will Power, passou em cima do Will Power. Não sei se até que ponto o erro foi do Will Power de ter, de repente, diminuído o ritmo. Eu sei que aconteceu.
Não, foi ele mesmo. Ele pediu desculpa, inclusive, ele tava concentrado no painel, ele disse, na televisão americana.
É, então, exatamente. Então, esse é o nível da categoria.
Ah, sim, né? Porque tem outras categorias.
Na conta dele.
Viu, Campos? Tem outras categorias por aí que são tão boas que o povo sai se batendo depois, mas enfim, vamos continuar com a gente.
Peraí, então
vamos chegar lá, vamos chegar lá.
Aí minha briga é com o Raposo, Rosa.
É, vamos com calma, peraí, que aí.
Oh, engraçado, eu achei que seria um programa de brigas no bloco da Fórmula 1, né? Que coisa.
Mas nada contra a pancadaria, acho ótimo.
Ah, acho ótimo.
Desde que eu não esteja no meio.
Alguém tem mais alguma coisa? Senão já podemos encerrar, falar resultado.
Falar do vencedor, né, gente? Alguém, quem quer dizer aí sobre o Heathcliff um pouquinho mais?
O Heathcliff é o ídolo do Pezzolo, né?
Ele, sim.
Ele tem videocast, ele tinha, né? Não sei se ainda produz vídeos, mas é um cara que substitui bem a Danica, né? Assim, o patrocinador deve adorar, porque ele tem uma dinâmica com o público, ele é um piloto muito carismático, é um bom piloto e que demonstra também que a Andretti, né, a equipe Andretti, não errou de certa maneira em apostar nele e no Ryan Hunter Rey, né? Depois de Tony Canaan sair da equipe, o Marco Andretti não era aquela coisa toda, né?
Danica Patrick, né?
É, Danica Patrick. A Danica já é um patado, né? É, o Tony também. Aí o futuro é o Heathcliff e o futuro. E o presente é o Hunter Rey. Aí, a aposta do Michael, que muita gente deve ter torcido o nariz, porque pensou da maneira que dispensou o Tony, que está se pagando ao longo de 2 anos, não acho?
De acordo.
Bom, já que falamos do Heathcliff, achei até que o Campos ia falar, que ele que puxou o assunto, né? Falar do Heathcliff.
Você curte grosso esse programa, eu já falei tudo que tinha a dizer e mais um pouco. Eu boto mais fé no Heathcliff esse ano do que no atual campeão.
Oh,
isso aí é pra ficar marcado, hein? Daquela...
Acho que esse ano ele vai mais do que eu temo que o Hunter Rey seja é 2012 e mais nada. Eu tenho essa sensação, não gostaria que isso acontecesse. Sou absolutamente feliz com essa subida da Andretti. Demorou, já estava na hora. A pena que a Ganassi caiu, porque tem que ter essas três grandes lá na frente, mas quem lidera a Andretti esse ano, eu tenho a sensação, pelo amadurecimento que a gente viu que ele teve durante o ano passado, para mim é o Hinchcliffe. Vamos ver.
Bom, então é isso, gente. Depois dessa opinião forte, eu acho que não tem mais o que falar. Só passar aqui o resultado da prova, né? O Hinchcliffe venceu, seguido do Hélio Castro Neves. O Marco Andretti foi o terceiro. O Tony Canaan, o quarto. O Scott Dixon, o quinto lugar. E claro, no campeonato, eles são os cinco primeiros. Hinchcliffe 51, o Elinho 43, Marco 35, Tony 32 e o Dixon 30. É, lembrando que agora a Indy também copiou uma regra da NASCAR, que agora todo piloto que lidera pelo menos uma volta ganha um ponto de bonificação. Então por isso que o Elinho tá com 43.
Ela alterou ou ela copiou?
Ela copiou. Ela copiou, falei copiou. E ela tem copiado várias regras, aliás, da NASCAR nos últimos anos. Bom, e a próxima etapa, lá no dia 7 de abril, no circuito do Alabama, talvez Thiago Raposo vá assistir essa prova, pois é um circuito permanente, um misto, né, permanente. Não teremos o desprazer de não ter a companhia dele nesse podcast com a Fórmula 1.
Não, mas eu assisto todas as provas. Tendo motor, eu tô assistindo. Eu só queria que a categoria fosse melhor. Eu acho que essa coisa de rua, sabe, ela não vai pra frente enquanto ela tiver nessas coisas de ficar correndo em rua. Aquela coisa construída meia boca, em cima da hora, com uns declínios na pista, assim, absurdos. Às vezes o carro balançando pra um lado, pro outro, o muro ali do lado, às vezes sem ponto de ultrapassagem, umas curvas em 90 graus, é uma coisa, sabe, eu acho. Não foi feito para correr ali, é a minha opinião. Eu acho que o espetáculo é muito maior. Pô. Quem lembra-se de corridas no Texas aí? A NASCAR podia liberar Chicago novamente. Lembra dessas corridas? Vocês vão lembrar o quanto a Fórmula 1 pode ser boa. Mas só para eu colocar o meu adendo aqui, porque fui cortado duas vezes em duas oportunidades que eu tive. Falando do Tristan Vautier aí. Começou também nesse final de semana a Indy Lights, que é a categoria de suporte, e me preocupa um pouco. A Indy Lights está muito, muito fraca esse ano, apenas 9 carros no grid. Desses 9 pilotos, se não me engano, são 4 ou 5 latinos, que você vê que... Tá, não tô fechando aqui, pré-latino não tem talento, mas você vê que tem muito do dinheiro ali sustentando essas equipes, a Sunschmidt, a Andretti, colocando os pilotos ali. Então, sabe, tá um grid muito fraco, realmente, e me preocupa, sabe, com o futuro da Indy. A gente tem muito piloto já, sabe, virando a curva da idade aí na Indy, pilotos já para mais de 30 anos, e quando você olha para a renovação, a base realmente não está sendo muito bem construída. Não, então, vou ficar de olho nisso. Eu só queria chamar a atenção para esse ponto. Eu ia fazer o adendo enquanto o Rosa fazia a pesquisa, ele pesquisou rápido. Eu ia fazer o adendo na hora que o Campos puxou o assunto do Tristan Vautier, mas não deu porque entraram. E é isso, eu só queria chamar a atenção para a Indy Lights, que preocupa a situação. Enquanto a gente está tendo aí... Na Fórmula 1, a GP2 e uma World Series cheia de carro. Na MotoGP, uma Moto 2 e Moto 3 também com grids. A Moto 2 nem se fala, né? Que é a quantidade de moto incrível. Nationwide, Sprint Cup, lotado. Sabe, essas categorias que a gente gosta e cita aqui. A Indy tá sofrendo na base. Tá com pilotos já com idade avançada. E isso daqui a pouco vai refletir lá em cima.
E agora, para a gente encerrar aqui o bloco com as principais categorias do fim de semana, a gente vai para a NASCAR, que correu aí no Auto Club Speedway no final de semana e foi uma prova bem agitada, tanto dentro quanto fora das pistas. É isso mesmo, Thiago Raposo?
Sim, exatamente. Já tínhamos aí uma briga semana passada, que nós citamos aqui, do Logano com o Denny Hamlin, que o Logano foi lá no carro do Denny Hamlin fazer uma pressão, os mecânicos do Hamlin empurraram ele,
e ficou por isso mesmo, e a gente viu em todo lugar, e os dois trocaram acusações no Twitter e tudo, e eles, a NASCAR parece, não sei até que ponto a NASCAR tem um botão manipulador ali, mas sempre acontece uma briga na corrida seguinte, mesmo sendo 43 pilotos, os pilotos envolvidos na briga acabam se encontrando na pista. Eles ficaram várias voltas ali brigando, em várias oportunidades, e no fim foi a mesma coisa, os dois brigando pela vitória. Mas o fim a gente vai contar só daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho sobre essa corrida de Fontana. Começar perguntando pro Rosa. Eu acho que tem um tempo que o Rosa não participa aqui com a gente, principalmente da NASCAR. E a última participação dele que eu lembro assim foi bem incisiva contra o Geração 6, que depois de Daytona parece que tá agradando. Não sei se é a opinião dele, se ele tá vendo desse jeito. E a corrida de Fontana, que era uma corrida tida como chata, e tá, no, o final foi esplêndido, a corrida não foi toda de briga e disputa, mas eu achei bem melhor do que corridas que a gente tinha nos últimos anos. Inclusive era uma corrida de 500 milhas e houve até um apelo para baixar para 400 milhas, porque 500 era demais e tudo. Mas eu tô achando, sabe, que esse Geração 6 tá pegando jeito.
Não, sem sombra de dúvida, Raposo. O carro é... ele ainda tem muito desenvolvimento. É, eu tô na queda, podem voltar aí o podcast nas edições anteriores. Eu tô naquela que as equipes que não compreenderam muito o desenvolvimento do carro. Quando lá no início eu falei que era muito potência de motor e pouca aerodinâmica nos carros antigos e eles não sabiam trabalhar, isso está se comprovando, que as equipes grandes, as mais estruturadas agora, começam a entender o carro e começam a fazer acertos. Tanto é que equipes se destacam por inteiro. Você vê em provas anteriores lá, a equipe Hendrick forte, a equipe Jack Roush forte. Nessa prova, a Joe Gibbs conseguiu 1-2-3 no início da corrida e depois da vitória. Isso é consequência, não é outra coisa. Isso é consequência do desenvolvimento do carro, as equipes entendendo esse carro como um todo, né? Então não vai ter aquela coisa, um piloto vai sair com um setup muito diferente do outro, porque eles estão realmente conhecendo, realmente entendendo, e é um carro que tem isso. A gente, eu, Raposo, somos os donos do Big One Brasil, o antigo NASCAR Brasil, agora Big One. E lá tem a coluna do Lars Zata. E o Zata, essa semana, escreveu a respeito do Geração 6, algumas diferenças do carro, e exatamente, e tinha a mesma visão que eu tinha. Então, até fiquei assim, feliz de ver que eu não estava tão errado, né? Que o especialista realmente, de fato, da coisa, entendeu da mesma forma, que o carro, por conta da sua aerodinâmica, era muito diferente dos carros anteriores e ainda tinha muito a evoluir. E você também está certo, Raposo. A prova de Fontana antes era uma sequência de voltas com os carros em fila indiana na linha de cima, quase que o tempo todo. Ia um ou outro pela linha de baixo, linha do meio, dessa vez não. O que teve de piloto que só trabalhou na linha de dentro e deixou a linha de fora aberta, é o caso mesmo do dialogando praticamente o tempo todo na linha de dentro, irritando até os adversários, coisa que a gente vai também dizer ao longo desse podcast. Então, assim, me agrada bastante essa evolução do GNC. Só espero que até a próxima prova num Super Speedway eles tenham melhorado também para dar competitividade, senão não adianta ele ser bom em todas as pistas. E chega, por exemplo, na principal prova do ano em Daytona, a gente vê um trenzinho que não vai acontecer nada no final da prova.
Exatamente. A vitória do Kyle Busch precisa enumerar que foi uma vitória que caiu no colo dele. Apesar de ele ter liderado 125 voltas das 200, ele ia pagar caro, né, por uma estratégia
que é uma estratégia que é a do líder ter uma bandeira amarela perto do fim. E o líder não sabe se ele deve, se ele para no pit ou não, que ele é o primeiro a tomar essa decisão, se deve ou não parar, e aí a equipe tomou essa decisão nas duas bandeiras amarelas, se tiver, ou três, não me lembro agora, de não parar para trocar pneu, e acabou que o pneu falou muito alto no fim, e ia perder realmente uma vitória ali que estava nas mãos, até que aconteceu o acidente e caiu no colo dele essa vitória. Jimmy Johnson passou a corrida inteira apagada, sabe, assim, irreconhecível, tentando de todas as formas arrumar o carro, acertar o carro nas paradas, mas não conseguia avançar. O Dale Earnhardt Jr. fez uma recuperação impressionante, apesar de não ter terminado tão bem como poderia no finalzinho, acabou perdendo algumas posições, mas no finalzinho ele estava na quarta posição, se não me engano, ou terceira, e teve um pit stop, e a equipe dele foi péssima, e ele voltou em 22º, e aí em 10 voltas ele estava em 10º colocado, assim, impressionante como ele relargou, passando todo mundo, mas no fim acabou perdendo mais algumas posições. O que mais a gente pode trazer de destaque? Casey Kane também não foi assim, então não apareceu tão bem na corrida, até que no fim conseguiu salvar bons pontos, mas não foi o Casey Kane que a gente viu nas últimas duas provas, que chegou até a vencer uma e na outra terminou lá na frente brigando com o Kyle Busch pela vitória.
E tanto o Kane quanto o Kyle Busch e também o Kurt Busch, lembrando que o Kurt Busch fez uma boa prova, né, após no meio da corrida tiveram um problemão lá quando o motor do time Hill estourou e começou todos os pilotos irem pro muro. A pista de Fontana ela é larga, tudo, mas é um circuito de alta velocidade, né? Então, uma batidinha no muro amassa o carro e vai toda a aerodinâmica para o espaço. E esses pilotos, até principalmente no caso do Kyle e do Kurt, se recuperaram bem demais por conta desse pequeno problema. Na verdade, agora eu não me lembro se o Kyle chegou a bater no muro.
Não, o Kyle não,
Ele escorregou, ele chegou a escorregar, mas não bateu no muro.
É porque o Kai estava exatamente atrás do Tim Hill. E então, assim, ele pegou a nuvem de óleo no ar ainda, se dá pra fazer assim, tipo, voou um óleo assim. E olha que o Kyle Busch passou, o óleo não tava indo no asfalto, por assim dizer. E depois que esse óleo, essa nuvem de óleo caiu, e quem veio atrás? Foi o Case Kane, foi o Ambrose, se não me engano, o Jeff Gordon.
Clint Boyer,
Cal Edwards. Então foi mais ou menos isso. Não sei se mais tem outro destaque assim que a gente pode enumerar. O Logano correu muito bem, a gente vai chegar agora, então acho. Talvez já seja a hora de chegar nessa.
Porque assim, a gente teve três personagens principais durante toda a prova. É o Kyle Busch, o Denny Hamlin e o Joey Logano. Você sempre via eles entre os primeiros colocados. Só no final que o Hamlin partiu com uma estratégia diferente de pneus e que deu certo, né? Que deu condição dele brigar pela prova, porque ele já não estava conseguindo mais alcançar o Joey Logano e Kyle Busch, né,
rapaz? Exatamente. Você quer narrar então agora com todos os detalhes as últimas voltas?
Olha, narrar, não vou narrar não, porque é difícil. Eu nem sei como o pessoal consegue narrar aquelas corridas assim, porque eu fiquei numa emoção só quando eu vi. Eu gosto de corrida boa, por mais que não seja o piloto que eu esteja torcendo, mas quando eu vi o Kyle Busch na linha de cima, na última curva, eu falei, eu soltei um grito, falei, parabéns, porque foi a escolha correta. Eu sabia que isso ia acontecer, né? Nas últimas duas voltas, briga intensa, Denny Hamlin e Joey Logano. Logano fechando, Denny Hamlin e tudo mais. Os dois simplesmente esqueceram do Kyle Busch. E o Kyle Busch adotou a estratégia correta, foi para a linha de cima, esperou eles brigarem bastante, passou com tudo. Lembrou até um final que teve dois anos atrás, se não me engano, o Kyle Busch, Kevin Harvick e Jimmy Johnson, né? Que o Kyle Busch estava liderando até as últimas duas voltas também, o Jimmy Johnson passou, e aí depois o Kevin Harvick veio e passou os dois e venceu a prova de maneira espetacular. Só que, né, Raposo? Joey Logano e Denny Hamlin acabaram exagerando um pouco ali dos toques e tudo mais, e o Hamlin se deu bastante mal nessa, né?
É, o Hamlin foi pro hospital, foi atendido até assim, uma cena meio diferente da NASCAR, deitaram ele ali realmente no chão, nem que puseram na ambulância, foi o primeiro socorro logo ali na pista mesmo. Teve aí uma luxação na costela, né, se não me engano, na tal da L1, T1, sei lá, não é minha área essa parte.
É uma vértebra, né?
Uma vértebra, é isso aí. Mas parece que tá pronto pra correr, né? Já tá pra ter alta, é uma luxação que... As corridas da NASCAR Noval acabam não exigindo muito, assim, da... Tá pronto, cansa e tal, mas das lesões, a gente já viu o Case Keenum correr pós-operado aí da perna, do pé e tal, o Cal Edwards também, que tava, entrou no carro até de muleta, o Nelson Piquet já entrou no carro de muleta e correu, então o Denny Hamlin deve estar pronto aí já, e a NASCAR não corre nesse próximo final de semana, para a sorte dele.
Só um único final de semana, né?
É, exatamente, a NASCAR respeita bastante a Páscoa, um feriado que a NASCAR realmente deixa separado para os pilotos passarem com a família e tal, filhos e tudo. Então não tem NASCAR, é raro isso, hein? Nossa, costume a gente falar aqui no podcast, não tem NASCAR para semana que vem. E então é isso, eu acho que o Denny Hamlin acaba levou essa sorte aí de ter uma semaninha a mais de recuperação. O Logano eu acho que abusou um pouco, forçou, mas existia toda uma questão ali nesse abuso do Logano, que é da semana passada. Ele não queria vender tão fácil a ultrapassagem e a vitória, porque tinha uma coisa pessoal ali, sabe? Seria meio até que humilhante. O cara que semana passada tirou ele de uma boa posição, que ele brigou a semana inteira, roubar a vitória dele ali no finalzinho. Então acho que ele abusou um pouco do direito de defender a posição, jogando o carro. E o Hamilton também, que não tem sangue de barata, olha que viu que as intenções do Logano, deu o toquinho dele, mas acabou sendo envolvido também. E o Kyle Busch, assim, novamente eu caí naquele dilema, né? Porque eu vou fazer um comentário que, ele torce pro Kyle Busch. Mas, assim, liderou 125 voltas das 200. Então, se a gente existe um merecimento ali, não é, sabe? Não é um cara que tava ali e que a vitória caiu no colo. Obviamente ia pagar caro por não ter parado nos pits, nas bandeiras amarelas, mas os líderes todos arriscaram isso, não parar nos pits. E acabou, caiu no colo dele a vitória, acho que ficou em boas mãos. E vamos agora para Martinsville, o menor circuito da NASCAR, o circuito onde quem tem dívida para pagar, paga lá. A dívida que a gente fala é o seguinte: tal piloto me tocou em tal corrida, eu vou dar o troco nesse cara. Aonde que eu vou dar o troco? Em Martinsville. Porque Martinsville é o menor circuito da NASCAR, então a velocidade é baixíssima. Então a chance dele bater num cara e esse cara sofrer alguma lesão é pequena, porque a velocidade é baixa. Então é o circuito conhecido por você dar o troco no cara. Se você quer bater numa pessoa, o lugar é Martinsville. E depois de tantas brigas, a gente fica na curiosidade o que não vai acontecer nessa prova, hein?
E você deu o gancho, né? Porque o Logano, a gente falou de briga com o Hamlin, mas em uma das relargadas antes do final da prova, o Logano, ele fechou o Tony Stewart, e o Tony Stewart não gostou muito não, Raposo. E nós vimos o que aconteceu, né? O Tony Stewart não tem o sangue de barata, ele foi pra cima e tivemos uma porradaria.
Eu não sei até que ponto o Donald Sturge estava correto, sabe? Ele tentou argumentar depois, mas uns argumentos meio furados. Ele tentou, na largada, dar o pulo do gato. O Logano, por estar na frente, tinha o direito de fazer o que ele fez. Ele mudou de direção e tal, para defender a posição. Eu acho que o Donald Sturge errou um pouco. A gente sabe que ele é cabeça quente. O ano passado ele jogou o capacete em outro carro e agora foi pra briga
no Matt Kenseth.
Então é um piloto realmente assim, esquentado. Acho que a NASCAR adora isso, porque vira trend topic, vira aquela loucura no Twitter, em todas as mídias sociais e vídeos. Mas eu acho que o Tony Stewart errou. Com o Tony Stewart eu não vi o Hamlin errando tanto assim. defendeu a posição dele, como é normal que você defenda na NASCAR. Talvez o Tony Stewart deveria ter dado um bump and go ali no Logano, não sei. O que você achou?
Não, eu achei totalmente exagerado a atitude do Tony Stewart. Não deveria ter feito partido para a briga. Ele não foi suficientemente capaz de tirar o Hamlin, o Logano da frente. Ele podia ter dado o toquinho mesmo, estava em um momento de relargada, ele conseguiria se equilibrar o carro e passar. E depois veio com justificativa, eu vou tirar ele numa próxima corrida e tal. Ok, se então vai fazer isso, que pague na próxima corrida, vai, espere Martinsville, por exemplo, e dá o toquinho aí, fala, é por aquela fechada lá na Califórnia que você me deu, acabou. Ele foi para... Pareceu que ele, sabe, foi até se vingando ali do Hamlin. Na hora eu achei que foi isso, porque não tinha motivo suficiente para sair aquela briga. Mas enfim, o que mudou de duas semanas para cá só foi o status do Joey Logano, né? Que era o chamado o menino leite de pera, né? Que era ainda um menininho na categoria, ele teve que virar homem. Teve que aturar confusões aí que só os homens da categoria, entre aspas, tá? Os homens, porque até a Danica Patrick encara mais esses problemas do que ele. Ele teve que ver e aprender. Isso é NASCAR. Ele já teve lá o seu desentendimento com Kevin Harvick no passado, mas teve que aprender na marra nessas últimas duas semanas. Mais alguma coisa, Raposo, para falar?
Acho que não, hein? Só ressaltando isso que a gente falou, então, assim, os destaques, o Dale Jr., líder do campeonato, ele ainda não apareceu, assim, sabe? Aparecer pra temporada, de fazer uma grande apresentação. Mas ele tá sendo muito... qual que é a palavra? Esqueci, sempre terminando ali entre os primeiros, sempre tem uma palavra. A noite cai.
Consistente,
a noite cai e a minha cabeça vai parando. O Kurt Busch também, surpreendendo aí na Furniture Row, uma equipe fraca, e ele tá tirando leite de pedra nessa equipe. Fez uma corrida muito boa há dois finais de semana atrás. Tá certo, o Kyle Edwards também venceu uma corrida, terminou em quarto. É outro piloto, ainda não apareceu como a gente lembra de Kyle Edwards. Tá, venceu uma corrida, mas não é aquele Kyle Edwards que sempre tava lá em destaque. E tipo assim, eu acho que o destaque negativo realmente é o Jimmy Johnson, que não tava nessa corrida, não apareceu em momento algum Jimmy Johnson nessa corrida, é como se ele não estivesse lá. E só o Brad Keselowski também não teve um bom resultado, apenas 23º, então só lembrando então, para fechar os comentários, essa pista era considerada uma pista de corridas ruins até o ano passado, e a corrida não foi tão ruim, não foi tão boa como a NASCAR proporciona, mas não foi uma corrida ruim. Então, sabe, esse carro novo realmente não nos agradou nos Supers Ovais, mas nas outras pistas está se mostrando muito bom. Vamos ver como ele se sai agora em Martinsville, o menor circuito da NASCAR, um circuito sem inclinação, onde o bump and go acontece adoidado, onde os paybacks acontecem sempre, e a prova promete. Daqui dois finais de semana, nesse final de semana não tem, esse final de semana é Páscoa, todo mundo comendo chocolate, para no outro fim de semana voltar com tudo da NASCAR.
Passando aqui o resultado final da prova do Auto Club: Kyle Busch, vencedor, Dale Jr. na segunda posição, o Logano terminou em terceiro, Kyle Edwards em quarto, Kurt Busch na quinta posição. Esse resultado foi modificado depois do fim da prova, pois a NASCAR lançou, foi a prova terminou sob bandeira amarela por conta do acidente do Hamlin, e depois ela avaliou as posições. Dale Jr. é o líder do campeonato, 199 pontos, Brad Keselowski 185, Jimmy Johnson 183, Kyle Edwards 164, e aí vai Greg Biffle, Kyle Busch, Keith Kent, Paul Menard, Joey Logano, Denny Hamlin, Matt Kenseth, e Rick Stenhouse Jr. são os 12 primeiros neste momento e que estariam no Chase, mas é muito cedo para falar. Como o Raposo disse, ainda tem muita coisa para rolar e daqui a 2 semanas a NASCAR volta.
Então vamos lá, vamos encerrar essa edição aí já gigantesca, fazendo aquele apelo novamente que eu fiz lá na abertura. Deem o seu feedback, vai. Tem, acredite que a tua opinião pode mudar esse programa, se é que você quer, quer mudar. E vamos agora ao calendário do final de semana, como sempre, no finalzinho do podcast. Teremos aí a abertura da Fórmula 3 Austrália, uma categoria aí que foi citada aqui já em offline, né? Que é a categoria que trouxe aí o Mitch Evans para o mundo, a Fórmula Ford inglesa, o BTCC, um campeonato que o ano passado eu e o Rosa aí ficamos apaixonados junto com a V8, vamos ver se nesse ano vem forte novamente, então Rosa, preste atenção, BTCC no final de semana,
ok,
TC2000 e a NASCAR Europa, né? A NASCAR Europa é uma outra organização aí, tem a NASCAR Europa também, para quem não sabe, estreando, e só assim, sabe, o programa da semana que vem, vamos fazer, nem sei o que a gente vai fazer, porque de repente até um assunto daqueles especiais que a gente tem, vem, pinta aí semana que vem, porque nós não temos Fórmula 1 pra gente fazer aquecimento na outra semana, são só daqui 3 semanas, a gente não tem GP2, a gente não tem World Series by Renault, a gente não tem DTM, a gente não tem MotoGP, a gente não tem Stock Car, a gente não tem Fórmula Truck, não tem Fórmula Indy, não tem NASCAR semana que vem. Então, semana que vem, realmente, tópico aberto, é até mais um incentivo para você mandar a sua pergunta, participar, porque semana que vem é isso, vocês mandando as coisas, a gente desenvolve o assunto, senão a gente aparece aqui para dar um bom dia, boa tarde, boa noite, troca um detalhe aqui, um detalhe ali e vamos embora. Eu vou passar para vocês, daqui a pouco eu volto a fazer aquele meu fechamento, só dando uma satisfação para vocês, cadê o Fábio Campos, né, que falou na Fórmula 1, falou nas outras categorias, ele acabou tendo um problema de internet agora, exatamente no fim da Indy pra NASCAR, ele tá tentando aqui voltar loucamente, mas como já passa de meia-noite e meio aqui da terça-feira, 26 de março, nós tocamos o barco, a hora que ele entrar, ele chega no meio do caminho, resolvemos não esperá-lo, e não chegou até agora, então pode ser que também não tenha nem a despedida dele aí, ele que eu tenho certeza deveria ter vários tópicos para a despedida dele. Então ele tem aí 5 minutos para voltar, vou passar para o Rosa e para a Bárbara, e se até lá ele não voltar eu faço a minha consideração e fechamos o programa. Essa é a transparência com o ouvinte, né, Rosa?
Exatamente, Raposo, nós temos que ser transparentes com o ouvinte. Aliás, eu reforço até aquele pedido que você fez no início a respeito do programa, porque, acima de tudo, nós queremos saber o que vocês pensam, o que vocês esperam do programa. No futuro aí pode ser que algumas coisas mudem, algumas coisas a gente amplie. Tudo depende do feedback de vocês. E vamos aproveitar a Páscoa aí com poucas categorias e tragam assuntos para a gente debater no próximo programa. Eu tenho certeza que Fábio Campos, Bárbara Franzin, Thiago Raposo e eu vamos gostar muito. Bom, eu já deixo meu abraço e até a próxima. Tchau!
É isso aí, então a gente chegou ao final de mais uma edição. Desculpem também, o horário não anda favorecendo, mas é sempre muito legal aqui dedicar algumas horas para discutir automobilismo e passar esse conteúdo para vocês também. A participação é sempre fundamental, a gente fica muito feliz mesmo de receber os comentários de vocês. E respondam aí a pergunta do Raposo sobre duração do programa, enfim, a gente sempre quer saber o que vocês estão pensando do podcast, além de comentar as categorias. Então é isso, a gente volta na semana que vem aí com um programa bem interessante, né? Porque vamos ter tema livre, quanto tempo que a gente sonha por isso. Então até lá, fico por aqui, um abraço e tchau.
Bem, vamos lá, vou deixar dar minha dica rapidinho aqui pra vocês então. A FIA resolveu, já tem um tempo que a FIA estava preocupada com as categorias de base, sabe? Houve uma explosão de categorias de base por volta de 2009, veio AutoGP, Fórmula 2, a GP2, a GP3, World Series, Fórmula Renault NEC, Fórmula Renault 2.0, e o que mais, Rosa, se você lembrar aí. Começou a virar uma salada de categorias de base, começaram, sei lá, a surgir muito piloto não preparado, porque tinham várias categorias ali formando. E a FIA ficou um pouco preocupada com isso, chamou o Gerhard Berger para fazer parte ali das comissões e tomar conta dessa parte. Então, o ano passado, um experimento, criaram já a Fórmula 3 europeia aí da FIA, que na verdade ela pegava algumas corridas de alguns campeonatos, duas do Euro Series, duas da inglesa e tal, para formar esse campeonato forte. E esse ano foi colocado em prática, então as equipes grandes da Europa todas migraram para lá, então até a Fórmula 3 inglesa praticamente acabou, coitada, tá lá mais para cumprir acordos de patrocinadores. Era um campeonato de quase 10 etapas e foi reduzido a 4 etapas apenas, assim, virou um torneio, a Fórmula 3 que era fortíssima, a Fórmula 3 Euro Series acabou, não existe mais, né, agora virou, a Euro Series realmente migrou todo mundo para esse campeonato da FIA. Então a Fórmula 3 italiana acabou, para vocês terem uma ideia. Então é como se fosse, sabe, realmente uma união ali, uma junção das Fórmulas 3, e virou um campeonato muito forte, muito interessante de se acompanhar, muitos pilotos fortes, sabe, Rafael Marcello, que é um nome para se citar, o Pascal Wehrlein, temos o brasileiro Pipo Derani, nomes aí que já são conhecidos para quem acompanha as categorias de base há algum tempo. Para você acompanhar essas corridas, é só você entrar no site da prova, o próprio site da corrida, coloca a transmissão lá, o streaming, você não tem que sair procurando em todos os lugares obscuros do mundo, onde vou achar um streaming, não. Olha lá o calendário, está com preguiça, olha no Velocidade, Velocidade coloca o horário da corrida. O horário é um pouco ingrato, né, aqui pro Brasil, como é na Europa, acaba sendo 6, 7 da manhã, assim, no sábado e no domingo. No domingo você ainda consegue pegar uma corrida lá pelas 10 da manhã, que são duas corridas no domingo. E, então você entra no site, tem um stream, tem um live time, tudo bonitinho. O site está muito bem feito, muito, sabe, capricharam realmente. Às vezes você pega umas categorias aí que o site quase não é atualizado e tudo, você sofre com a atualização. E lá, sabe, informações piloto a piloto e tudo. Facebook, Twitter e página de todos os pilotos, se você clicar no perfil deles. Então, sabe, muito interessante a categoria nova, começando esse ano, 2013. É a dica pra vocês. Provavelmente campeão de Fórmula 3 deve se arriscar numa GP3 da vida, numa Fórmula Renault 2.0, e depois dar um passo maior pra GP2 ou World Series. Ou não, de repente, se já tiver uma carga boa aí, um bom patrocínio, pode até pular essa fase e chegar logo na GP2. Então essa é a dica que eu dou pra vocês. Realmente vale a pena. Quem quiser, é só procurar aí FIA Fórmula 3 Europa no Google, que vocês vão cair na página da categoria para saber o calendário, ou vai lá na Velocidade, clica em calendário lá em cima e procura por essa categoria, que está muito fácil de encontrar. Espero que vocês tenham gostado do programa, um programa muito longo, reforço que semana que vem só vai ter um programa legal se vocês ajudarem, e queremos saber se vocês estão gostando desse formato do programa, mandem e-mail, mandem, participem. Vai no Facebook, na fanpage, vai no Twitter, vai em qualquer lugar, mas escreva pra gente. Um abraço a todo mundo e até semana que vem.
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Thiago Rosa.
Thank you for all this year.
Café com Velocidade.